UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Da próxima sexta-feira até o dia 12 deste mês, o Centro Universitário UNA realiza o segundo Festival Interamericano de Cinema Universitário, pensando principalmente em se consolidar como um espaço de reflexão e troca de ideias sobre o ensinar, o pensar e o fazer cinematográficos. O evento dá um panorama da produção universitária em diferentes países das Américas. Sobre isso eu converso agora com o coordenador-geral do Lumiar, o segundo Festival de Cinema Interamericano, o Rafael Sicarini. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado pelo convite.
Rafael, o Lumiar está na segunda edição, é isso? Como é que esse festival surgiu?
Ele surge no ano passado como uma tentativa de movimentar um pouco exibir a produção universitária nossa, aqui de Minas Gerais, quanto nacional. Inicialmente a gente pensou para ser nacional, depois acabou se tornando interamericano, mas também para ser um fórum interessante para a gente pensar e discutir e debater o lugar do cinema na nossa sociedade hoje, o ensinar cinema, né, cinema que tem essa dualidade aí de ser ao mesmo tempo uma técnica, algo passível de ser aprendido tecnicamente, mas também tem uma dimensão artística, e essa dimensão ela é mais complexa de ser ensinada, né, como é que você ensina alguém a ser artista. Enfim, a gente então tinha esse desejo de, primeiro, trazer Minas Gerais para o calendário dos festivais universitários. Minas não tem nenhum festival, não tinha nenhum festival de cinema universitário. Uhum. E depois trazer esse fórum aí de debate. Aí a gente fez a primeira edição, já foi interamericano, convidamos diversas universidades. E agora a gente chega à segunda edição com novidades aí bacanas. E com mostra competitiva, essa segunda edição a gente recebeu os filmes, né, não convidou. Então foi legal que a gente recebeu muitas inscrições para participar do festival.
O evento aí tem então um intercâmbio dessas produções de outras nacionalidades e de universidades de outros países, né? Qual que é o resultado esperado dessa troca?
Olha, primeiro que a resposta foi muito legal. A gente tem filmes de 16 estados brasileiros e de 7 países diferentes, né? Estados Unidos, Canadá, México, Argentina. Isso é muito bacana. E o objetivo é, a gente tem o curso de cinema no Centro Universitário UNA, a gente sempre gosta de dizer o seguinte, a partir do nosso curso, dialogar com os outros para a gente entender assim, o que as pessoas estão fazendo, o que os jovens, os outros estudantes estão fazendo, quais são os problemas, os impasses que eles vivem, quais são as boas soluções que eles têm, e também aquele que é o desejo de qualquer festival universitário, de qualquer curso de cinema, que é revelar talentos, né? A gente poder ver quem que são os talentos emergentes aí, sendo que a gente tem uma série de cineastas importantes do Brasil e do mundo que fizeram universidade, que começaram estudando cinema em universidade. Então, um dos grandes objetivos também de um festival é a gente poder ver aí os talentos, coisa que se o público nos der o privilégio de comparecer ao Palácio das Artes, ao Cine Perto Mauro, vai ver a força dos filmes que foram selecionados, né? Recebemos mais de 200 filmes e estão em programação vários deles aí, mais de 70 filmes em programação para poder serem conferidos.
E como é que esses filmes foram selecionados?
Ó, a gente tem a mostra competitiva, que é a mostra principal, digamos assim, de um festival, né, que compete pelo prêmio, que aí são algumas sessões competitivas, né, 6 sessões competitivas, se não me engano. E esses filmes são selecionados assim, o que a gente considerou de mais forte, de mais pungente, de mais, digamos assim, representativo, que chamou mais a atenção da comissão de seleção, que é feita por professores e também por alunos do curso. Uma outra sessão que chama Panorama, para a gente ter uma noção geral do que está se produzindo, e algumas sessões especiais, que são muito bacanas, que uma delas, por exemplo, é uma sessão de primeiros filmes de diretores consagrados aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então a gente pensou o seguinte, para o público assistir, assim, olha, como é que esses caras começaram, né? Qual foi o primeiro filme que eles fizeram? São duas sessões também que exibem 15 filmes diferentes. A gente deve falar daqui a pouco da retrospectiva do Beto Brandt, né, que é um cineasta consagrado que a gente trouxe para dialogar com a produção nova, esse nome que é desde os anos 90, é importantíssimo aí, central para o nosso cinema.
Uhum. E quem são essas pessoas que você selecionaram aí o primeiro filme? Fala uns nomes aí pra gente, dá uma ideia.
A gente tem, por exemplo, o Rafael Conde, que é um, né, hoje até professor de cinema também da própria Federal, né? Da própria Belas Artes. Aliás, a gente tem um filme da Belas Artes na competitiva nossa também, uma animação bacana. Tem o Cal Guimarães, por exemplo, que é bem conhecido. Tem o Gabriel Martins, que hoje está bastante conhecido aí no meio. O André Novaes, que foi para o Festival de Cannes nas últimas duas vezes, o Festival de Cannes. Então, você tem uma série de nomes legais aí para a gente conferir os primeiros trabalhos deles.
E sobre a retrospectiva do Beto Brandt, por que vocês escolheram fazer uma retrospectiva sobre ele? O que o público vai encontrar?
O Beto Brandt, a primeira coisa bacana de falar é que ele fez universidade. Então, ele é um exemplo vivo de um cineasta que é universitário de São Paulo, fez a FAAP e começa a carreira, então, fazendo curtas universitárias e deslanchou aí nos anos 90. E pela relevância mesmo da obra dele, tem os longas-metragens dele, né, desde do início da carreira, né, o Matadores, até passando pela Ação Entre Amigos, o Invasor e daí por diante, são filmes, todos eles, muito importantes para o cinema brasileiro pós-retomada. E é bacana porque a gente tem uma nova geração hoje, mas o Beto, agora nesse momento, ele não é que ele foi esquecido, mas digamos assim, ele saiu um pouco do foco do holofote. E a gente não pode esquecer desse cinema dele, é uma forma também da gente renovar aí o olhar sobre esse cinema que é tão importante para o cinema brasileiro contemporâneo, o olhar dele, que ao mesmo tempo forte esteticamente, é uma figura muito inquieta do ponto de vista estético e artístico e também sempre questionador do ponto de vista político, né? É alguém que, de alguma maneira, percorre alguns impasses nossos do Brasil contemporâneo do século XXI, 20 e 21. Então, acho que a relevância, para resumir, a relevância do cinema dele e o fato também dele ter começado na universidade, que é um link bacana aí com o nosso festival.
Bacana. Agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o coordenador geral do Lumiar, segundo Festival de Cinema Interamericano de Cinema Universitário, Rafael Sicarini. Rafael, a gente está falando aí sobre essa coisa de cinema universitário, fazer universidade para ser cineasta, até que ponto um curso universitário forma um artista ou não? Como é que é isso aí?
Essa é uma questão super bacana. Aliás, eu também gostaria, para a gente prolongar essa conversa, de convidar, especialmente para um debate que a gente vai ter no sábado, às 14 horas, lá no Cine Berto Mauro, com 3 cineastas e a minha participação na mediação, para a gente conversar sobre de onde nascem os filmes, né? Onde vem a inspiração de um cineasta? É de uma ideia, é de uma sensação, é de um livro, é de um desejo de mostrar algo? E a gente vai conversar ali, eu, Rafael Conde, o Leonardo Catapreta e outros, e o André Novaes, são as pessoas que vão estar conversando sobre isso. Então, mas para tentar resumir um assunto que é super bacana, sempre vai ser essa dupla dimensão, né? A gente tem uma série de coisas que a gente pode ensinar, então, por exemplo, uma iluminação, uma fotografia, uma captação de som, a escrita de um roteiro, tem coisas que são técnicas e, portanto, passíveis de serem ensinadas, mas, ao mesmo tempo, tem algo que é da pessoa, algo da individualidade. E aí a gente vai depender da pessoa saber casar o que é, digamos, a técnica, com o que é a intuição, com o que é pessoal, com o que é único. Acho que o segredo está aí. Como é que a gente pode fomentar esse único? Através da formação ampla, né? Ética, humanista, política. A gente aguça a visão de mundo desse aluno, a sensibilidade para ele poder casar, então, essa intuição com a técnica.
E dá para perceber ali, no perfil, de repente, de um cineasta que foi formado... Porque tem cineastas que foram formados aí na Universidade de Cinema, mas tem vários cineastas que vieram de outros cursos, às vezes até do próprio jornalismo e tal. Isso. Dá para ver um perfil diferenciado aí, não?
Eu acho que tem. Acho que o cinema, ele é, por ser muito variado, e a gente pode fazer cinema de várias maneiras, vários tipos de cinema também, eu acho que a gente vê de tudo. Vê desde um cineasta que formou em cinema, ou seja, tem um referencial técnico bem sólido, tem um referencial também de informação, assim, um repertório, digamos assim, bastante forte, como alguns cineastas muito intuitivos, como o cineasta também autodidata. Um exemplo famoso de um cineasta autodidata é o Quentin Tarantino. Mas o que eu brinco é o seguinte, é nenhuma brincadeira séria. Seja na universidade, seja de forma autodidata, não tem muita saída sem ser muito trabalho, muito suor, muito correr muito atrás daquilo que você quer. Então, é um pouco ilusória essa ideia de que o Tarantino, digamos assim, não estudou cinema e, portanto, não precisa estudar. Ele estudou cinema, só estudou sozinho, né? Ele assistia ali 6, 7, 8 filmes por dia, de todos os tipos, que viveu praticamente assistindo filmes, criou ali quase que uma escola particular e conseguiu encontrar a sua forma própria de expressão. Claro que um curso ajuda muito, ele organiza esse estudo, ele tem outros professores, tem alguém que pensa esse projeto para você, então tem essa vantagem. Mas o fato é que mesmo aqueles que não estudam precisam estudar de alguma maneira bastante para conseguir, de alguma maneira, se impor numa arte tão complexa, mas sempre tão fascinante.
E como é que está o panorama no Brasil dos cursos de cinema? A gente tem muitos cineastas formados em universidades, é uma coisa que está começando ainda?
Não, hoje a gente tem um número maior, sabe? Tem um número consideravelmente maior de cineastas que estão, né, se colocando aí de uma maneira bacana no mercado, não só no mercado, mas também nos festivais, assim, ganhando prêmios, enfim. Estão sendo nomes importantes hoje que saíram de universidade. Eu acho que nos últimos 20 anos, a gente teve se você pegasse no início dos anos 90, você tinha... Primeiro que eu senti mal o cinema brasileiro, né? Estava naquela época ele impasse da retomada. Então, quem fazia universidade de cinema no início dos anos 90 era meio considerado meio doido, porque você estava fazendo um curso que não ia ter nem produção para você fazer, porque mal tinha cinema brasileiro. Essa foi a geração mais corajosa, digamos assim, que foi essa geração dos anos 90 que tinha mais cursos na universidade pública, na Federal Fluminense, por aí vai. E aí, com a retomada do cinema brasileiro, aos poucos os cursos foram voltando, né? Foram voltando a aparecer. O curso de cinema da UNA, por exemplo, que é o nosso curso, deve estar fazendo 10 anos. É até uma comemoração legal também, nesse Lumiar, essa comemoração de 10 anos. E aí, a gente está vendo só aumentar. Agora, na cidade, a gente tem outros cursos também de cinema. E aí, a gente vai vendo que o mercado consolidando, como todo mercado, a oferta de cursos vai também aumentar de acordo com a demanda maior. Então, eu acho que a gente precisa ainda amadurecer muito, assim, a gente precisa se encontrar, a gente precisa discutir a universidade e o próprio cinema, mas é um, digamos assim, um gráfico crescente, tanto em termos de quantidade, mas aí mais importante, em termos de qualidade. Eu acho que está no momento dos cursos fazerem um movimento de pensar a qualidade da formação. E nós estamos fazendo esse movimento há algum tempo, e o Festival Lumiar, ele é, digamos assim, o eixo desse olhar para dentro e pensar assim, bom, que aluno nós estamos formando, como nós estamos formando e para que nós estamos formando esse aluno. O festival é uma forma da gente aprofundar nessa discussão a partir do diálogo com os outros.
Rafael, só para finalizar aí, vamos falar um pouquinho rapidinho para o nosso ouvinte, que de repente está aí ouvindo a gente, está escolhendo um curso, a gente teve Enem há pouco tempo, tem muita gente aí para entrar na universidade e está a fim de fazer um curso de cinema. Como é que é o campo para o formando em cinema?
Olha, eu estava comentando agora dessa coisa progressiva, né? O curso de cinema nunca é o sonho do pai do aluno, né? Eu gosto de brincar assim, o aluno que chega em casa e fala, vou fazer cinema, o pai costuma não ficar tão satisfeito porque queria que o filho fosse fazer engenharia, medicina ou coisas do tipo. Mas que eu quero dizer com isso? Que apesar disso, apesar dessa mística, digamos assim, que o aluno de cinema vai ter dificuldade no mercado, se você pega um aluno que entra hoje, ele vai ter uma condição muito melhor do que qualquer aluno que entrou antes, por vários motivos. Primeiro porque o número de editais, a atenção do poder público ao cinema, a importância que o cinema tem estratégica na sociedade hoje, só vai aumentando. Além disso, o acesso, né, essa parte muito importante também, e eu diria que nós vemos o momento mais privilegiado até da história do cinema no que diz respeito ao acesso às tecnologias. Né? Hoje você pode filmar em 2K, até em 4K, você pode montar na sua casa, você pode ter um som bacana, você pode fazer um filme muito próximo àquele filme que você assiste no multiplex, né, ao filme de Hollywood, com 50 vezes menos de custo. Quer dizer, hoje o acesso a um cinema feito com boa qualidade, ele é para qualquer um. Isso é raro, isso é único na história do cinema e na história mesmo. Então, o acesso é melhor e o mercado é crescente. É excelente? Não, mas nenhum mercado, principalmente nos dias que a gente está vendo hoje, é excelente. Mas o aluno que correr atrás,
alô, Rafael?
Posicionado no mercado, ele vai ter seu espaço com toda certeza.
Certo, Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, valeu pelo papo, sucesso com a segunda edição do Lumiar.
Bacana demais, meu cara, estamos à disposição, esperando todos vocês lá.
Beleza, valeu, boa tarde.
abraço. Ah, tchau.
Bom, eu conversei com o coordenador geral do Lumiar, o segundo Festival Interamericano de Cinema Universitário, Rafael Sicarini. O evento começa nessa sexta no Cine Humberto Mauro, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro, lá dentro do Palácio das Artes. E também no Campus Liberdade, na Rua da Bahia, número 1764, no Lourdes. A entrada é franca. Mais informações no facebook.com/LumiarFestivalUniversitário. facebook.com/LumiarFestivalUniversitário. Vale conferir aí a produção universitária de cinema do Brasil e das Américas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.